projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 2. Shortlands. Os Brangwens regressaram a Beldover. E os convidados do casamento seguiram para Shortlands, onde ficava a residência dos Christies. Tratava-se de uma velha casa baixa, comprida, espécie de solar rural, que se espraiava no cume de uma colina, precisamente na parte de trás daquele estreito lago de Willeweather. De Shortlands descobria-se uma campina em declive, com ares de parque, em virtude de suas árvores grandes e solitárias, plantadas aqui e ali. E ainda as águas do lago e o outeiro arborizado, que tinha a ventura de esconder a região mineira situada para além, sem, no entanto, ocultar de todo a fumaça que subia de lá. Contudo, o panorama era bucólico e pitoresco, o mais plácido do mundo, e a propriedade emitia um encanto muito particular. A família e os convidados enchiam-na agora. O pai, valetudinário como era, retirara-se para descansar. Gerald fazia as honras da casa e postara-se na entrada, afável e acolhedor, recebendo os homens. Parecia achar graça no desempenho das suas funções, sorrindo, mostrando-se da maior hospitalidade. As senhoras divagavam um pouco, acompanhadas pelas filhas dos Christies, já todas casadas. A cada momento se ouvia a voz de uma delas dizendo: Ellen, venha cá um momento. Marjorie, preciso de você. Sou todo ouvido, senhora Whiten. Sentia-se o rumor dos vestidos de seda, divisavam-se criaturas elegantemente vestidas, via-se uma criança atravessar o vestíbulo, em passo de dança, para retroceder da mesma maneira ou alguma criada apressada. Entretanto, os homens distribuíam-se em grupinhos, sossegadamente, conversando e fumando, fingindo não dar importância à agitação do mundo feminino. Mas não lhe seria possível falar e fazer-se ouvir realmente, por causa daquela confusão provocada pelos risos cristalinos das senhoras, pelo murmúrio das suas vozes constantes. De maneira que se puseram à espera, um tanto contrafeitos, com a conversa suspensa e quase aborrecidos. Mas Gerald continuava jovial e feliz, inconsciente da sua inatividade e apenas preocupado com ser a própria alma da reunião. De repente, a senhora Christ apareceu sem ninguém perceber e olhou em volta, esticando o rosto pálido e forte. Trazia ainda o chapéu na cabeça e vestia o largo casaco de seda azul. — O que aconteceu, mamãe? — perguntou Gerald. — Nada, nada — respondeu ela vagamente. E foi direto a Birkin, que estava falando com um cunhado do dono da casa. — Como está, senhor Birkin? — murmurou num tom de voz apagado que se diria quase indiferente. Ao mesmo tempo, lhe estendia a mão. — Oh, minha senhora! — exclamou o interpelado. Ainda não me tinha sido possível chegar até junto da senhora. Metade das pessoas que estão aqui não é minha conhecida, disse ela na mesma voz velada. O genro afastara-se para atender a alguém. Não gosta dos desconhecidos? Perguntou Birkin sorrindo. Quanto a mim, não percebo a razão de termos de nos ocupar de certas pessoas, só porque estão na mesma sala em que estamos. Por que preciso saber que estão presentes? Sim, é verdade. Por quê? Repetiu a senhora Christ, no tom de costume. Mas o fato é que estão presentes. Geralmente não conheço as pessoas que encontro em casa. As meninas apresentam-me. Mamãe, este é o senhor fulano. Eu fico na mesma. De que me adianta saber que aquele é o senhor fulano? Que tenho eu a ver com isso? Birkin fitou-a bem nos olhos, que eram azuis e sonolentos. Não conseguiu ler neles e disse para si mesmo com certa petulância: sou eu o guarda-costas do meu irmão? Lembrou-se então de que fora aquele o grito de Caim. E Gerald, se alguém se assemelhasse, seria precisamente a este. Não que fosse exatamente um Caim, se bem que tivesse matado o irmão. Coisa sucedera-se como puro acidente, e as consequências não podiam pesar sobre ele, embora, daquele modo, houvesse destruído uma existência. Gerald, em pequeno, matara, por acaso, um irmãozinho. E depois, que tem isso? Para que lançar um ferrete e a maldição sobre a criatura que causou o acidente? Pode um homem vir ao mundo por acaso e por acaso morrer? Ou isto não é verdade? A vida de qualquer pessoa está sujeita a meras eventualidades. Só a raça, o gênero, a espécie gozam de leis universais. Ou não será assim, nem haverá mesmo puros acidentes? Existirá significado universal para tudo o que acontece? Será isto? Birkin, meditando ali, em pé, esquecera-se da senhora Krish, como essa se esquecera dele. Não lhe parecia admissível que qualquer coisa existisse por mero acaso. Tudo se equilibra no mundo, no mais profundo dos sentidos. Acabava de repetir mentalmente esta sentença quando uma das Krishs se aproximou, dizendo à mãe: Não quer tirar o chapéu? Daqui a pouco iremos para a mesa e isso seria contra o protocolo, não acha? Enfiou o braço no da mãe e afastaram-se as duas. Birkin foi conversar com o cavalheiro que se encontrava mais próximo. A sineta anunciou o almoço. Os homens levantaram a cabeça, mas ninguém se dirigiu para a sala de jantar. As senhoras da família pareciam não compreender o que aquele som significava. Passaram-se 5 minutos. O criado mais velho, Crowther, apareceu no limiar da porta indignado e olhou para Gerald com ar suplicante. E este, pegando em um búzio que se encontrava em cima de uma prateleira e sem se preocupar com o público, soprou com tanta força quanto tinha. Produziu-se um ruído estranho que despertou toda a gente e fez palpitar os corações. A intimação surgiu um efeito quase mágico. Todos acorreram ao sinal, dirigindo-se rapidamente para a mesa. Gerald esperou um momento que a irmã fizesse as honras da casa, pois sabia que a mãe desdenharia das suas obrigações. Mas a irmã limitou-se a ir ocupar o seu lugar. Então, o rapaz indicou o de cada um dos convidados, numa atitude levemente ditatorial. Houve uns minutos de calma, enquanto as pessoas olhavam para os Horse Dovers, que estavam sendo servidos em torno da mesa. No meio do silêncio que se fazia, uma menina de 13 ou 14 anos, de cabelo solto sobre os ombros, declarou em voz muito tranquila: Gerald, você esqueceu-se de papai quando fez aquele barulho espantoso? Você acha? Perguntou o interpelado, depois voltando-se para a assistência. Meu pai foi repousar, não se sentia muito bem. É verdade, como vai ele? Perguntou uma das filhas casadas, ao mesmo tempo que observava o enorme bolo de noiva que se erguia sobre a mesa, inundando com suas flores artificiais. Não se queixa de nenhuma dor, apenas de fadiga, replicou Winifred, que era a pequena de cabelos até os ombros. Serviram vinho e toda a gente falou em voz alta. Na extremidade da mesa via-se a mãe com a sua cabeleira desmanchada. Ao lado dela estava Birkin, às vezes olhando sobranceira para as faces alinhadas dos convivas, ela fitava-os sem cerimônia, com o rosto estendido para a frente, e dizia em voz baixa ao vizinho: Quem é aquele rapaz? Não sei, respondia Birkin discretamente. Já o teria visto alguma vez? Insistia ela. Não faço ideia. Quanto a mim, tenho certeza de que nunca o vi. A senhora Krish estava satisfeita. Semicerrava os olhos de cansaço e parecia uma rainha repousando. A paz desenhava-se-lhe no rosto. Depois, sobressaltou-se, sorriu um sorriso convencional e, durante instantes, mostrou-se dona de casa atenciosa. Chegou até a curvar-se complacente, como se todos se lhe afigurassem pessoas simpáticas e estimadas. Mas, de repente, a sombra recaiu. Um súbito olhar de rapinante lhe desceu de sob as pálpebras, como uma criatura sinistra que se visse aflita e detestasse a todos. Mamãe, disse Diana, uma linda garota um pouco mais velha que eu. Posso tomar vinho, não posso? Sim, pode. Aqueceu a mãe maquinalmente. O assunto não a interessava. Diana fez sinal ao criado para que lhe enchesse o copo. Gerald não seria capaz de me proibir, disse a pequena, falando a todos de uma maneira geral e bebendo o vinho em ar de desafio. É claro, Di, replicou o irmão. Reinava na casa uma liberdade anormal que chegava às raias da anarquia, mais do que liberdade, dir-se-ia antes, resistência à autoridade familiar. Gerald conseguia manter certa autoridade, em consequência da sua personalidade e não pela situação de mais velho. A voz dele era dominadora, embora afável, e isso impunha-o aos outros, que eram todos mais novos. Hermione iniciara uma discussão com o recém-casado acerca de nacionalidade. Não, contestava ela, para mim o apelo ao patriotismo é um erro. Assemelha-se a uma casa de negócios que rivaliza com outra casa de negócios. Mas diz essas coisas a sério? Perguntou Gerald, que tinha verdadeira paixão pelas discussões. Não pode comparar a raça com uma firma comercial. A nacionalidade, no meu entender, confunde-se com a raça. Esse é o seu fim. Houve um intervalo na conversa. Gerald e Hermione mantinham recíproca hostilidade, constante, mas delicada. Pensa então que raça e nacionalidade são a mesma coisa? Inquiriu ela com ar de meditação e parecendo indecisa. Birkin percebeu que Hermione esperava a intervenção dele. Em vista disso, começou por declarar. Creio que Gerald tem razão. A raça é um elemento essencial da nacionalidade, pelo menos na Europa. Hermione ouviu em silêncio, como que para deixar arrefecer aquela sentença. A seguir, em tom autoritário e insólito, contestou. Seja, mas assim mesmo será o apelo patriótico dirigido ao instinto racial? Ou, pelo contrário, dirigido ao instinto de propriedade, ao sentimento comercial? Não será isto o que nós tomamos por nacionalidade? É possível, obtemperou Birkin, que achava aquela discussão inoportuna e deslocada. Gerald, porém, seguira na pista dos argumentos. A raça pode ter o seu aspecto comercial, e de fato deve tê-lo. É como a família. Necessita-se de fazer provisões, e para isso precisa-se de lutar contra outras famílias, contra outras nações. Não vejo motivo para que não seja assim. Hermione ficou calada por alguns segundos em silêncio frio e altivo. Depois respondeu. Sei disso, e acho que não é bom provocar esse espírito de rivalidade. Desorganiza o sangue, e o sangue corrompido vai se acumulando. Mas quer acabar inteiramente com o espírito de emulação? Interveio Gerald. É um dos incentivos necessários à produção e ao desenvolvimento? De acordo, atalhou Hermione no desejo de o espicaçar. Mas parece-me que podemos prescindir dele. Devo explicar, acudiu Birkin, que detesto esse tal espírito de emulação. Hermione partiu com os dentes um pedaço de pão e tirou-o da boca devagar com os dedos, num movimento vagamente irônico. Voltou-se para Birkin. Você detesta isso, é verdade, confirmou satisfeita em tom persuasivo. Detesto, repetiu ele. Muito bem, murmurou Hermione, contente consigo mesma. Mas, insistiu Gerald, se você não impede que um indivíduo se aproprie dos meios de existência do próximo, por que há de negar a uma nação o direito de fazer o mesmo a outra nação? Houve um murmúrio lento e prolongado. Hermione, com indiferença lacônica, observou. Nem sempre se trata da questão de propriedade, creio eu. Tudo se resume num problema de subsistência. Gerald indignou-se com aquela dedução de materialismo tão vulgar. Sim, mais ou menos, retorquiu. Se eu me aproximo de um homem e lhe arranco o chapéu da cabeça, esse chapéu se transforma em símbolo da liberdade individual. E quando o homem vier brigar comigo para ver se o recupera, combate pela própria liberdade. Hermione parecia confusa. Ora, disse ela irritada, esse processo de discutir com exemplos imaginários não é sério, em minha opinião. Ninguém virá arrancar-me o chapéu. Apenas porque a lei o proíbe, respondeu Giro. Não é só por isso. 99 pessoas em cada 100 desinteressam-se por completo do meu chapéu, atalhou Burke. Questão de pontos de vista, replicou Giro. Ou de chapéus, interveio o noivo galhofeiro. E se realmente me querem tirar o chapéu tal qual ele é, replicou Burke, tenho ainda a faculdade de decidir o que representa para mim maior perda. Se o chapéu, se a liberdade, visto que sou um homem livre e desapaixonado. Se for compelido a lutar, prefiro perder a última. A questão resume-se em saber o que tem mais valor para mim. Se o chapéu, se a liberdade. Tem razão, disse Hermione olhando Birkin de modo estranho. Mas a deixaria alguém aproximar-se da senhora e arrancar-lhe o chapéu da cabeça? Perguntou o noivo a Hermione. Então, aquela mulher alta e rígida voltou lentamente o rosto para o seu interlocutor com ar de sonolência. Não, respondeu ela, em voz baixa e cruel, como se tentasse abafar o riso. Não consentiria que ninguém me fizesse tal coisa. E de que forma se defenderia? Inquiriu Gerald. Não sei, tornou Hermione vagarosamente. É provável que matasse o agressor. Sentia-se-lhe na voz uma intenção trocista, nas suas maneiras, uma ironia persuasiva e perigosa. Sem dúvida, disse Gerald, compreendo o que Rupert quer dizer. Trata-se de averiguar o que é mais importante para ele, se o chapéu, se a paz de espírito. A paz do corpo, esclareceu Burke. Seja, se prefere, replicou Gerald. Mas, tratando-se de uma nação, como se há de decidir? Deus me livre de tal, brincou Birkin. Certo, mas admitamos que fosse necessário resolver, insistiu Gerald Krish. É a mesma coisa. A coroa nacional pode se comparar a um chapéu velho de que o ambicioso lança a mão. Aceita, então, que o símbolo da raça ou da nação seja um chapéu velho? Quanto a mim, tenho boas razões para crer. Eu não, volveu Gerald. Também não sou dessa opinião, Rupert, interveio Hermione. Está bem, aqueceu Birkin. Então viva o velho chapéu nacional, proclamou Gerald, muito divertido. Parece que está maluco, gritou Diana, a impertinente da irmã que andava por volta dos 15 anos. Basta de chapéu velhos, exclamou Laura Krish. Mudemos de assunto, Gerald. Passemos agora aos brindes. Brindes, tragam os copos e discursos. Façam discursos. Birkin olhava para o copo que lhe enchiam de champanhe e pensava ao mesmo tempo na morte da raça e da nação. As bolhas vieram desfazer-se na superfície. O criado afastou-se e Rupert Birkin, experimentando súbita sede ao ver o vinho espumante, levou a taça à boca e esvaziou-a. Houve certo retraimento na assistência e Birkin caiu em si. Sentia-se constrangido. Teria eu feito isto por acaso ou de propósito? Disse ele com seus botões. E decidiu, para recorrer a uma expressão banal, fora expressamente por acaso. Procurou com a vista o criado, que se aproximou silencioso com ar de reprovação. Birkin convenceu-se de que detestava os brindes e os copeiros e as reuniões e a humanidade inteira, sob todos os aspectos. Depois levantou-se para usar da palavra. Estava, entretanto, aborrecido. Por fim, a refeição terminou. Alguns dos homens foram espairecer no jardim. Havia um campo gramado, canteiros de flores e, lá no extremo, um recinto gradeado que todos chamavam de parque. A vista era agradável. A estrada principal, ladeada de árvores, continuava até o lago. Na manhã primaveril, as águas cintilavam e o bosque fronteiro rejuvenescia em tons de púrpura. As vacas vinham até as cercas e afocinhavam, com as largas ventas resfolegantes, os passantes dispersos, à procura, talvez, de um acepipe. Birkin debruçou-se na paliçada. Uma das vacas umedeceu-lhe a mão com seu hálito quente. Bonitos animais, bem bonitos, disse Marshall, um dos cunhados. Dão o melhor leite que há. É verdade, confirmou Birkin. Olá, minha linda, continuou Marshall, numa estranha voz de falsete. O outro fazia esforços desesperados para não se arrebentar de rir. Quem venceu a corrida? Perguntou ele ao noivo para disfarçar a hilaridade. Interpelado, retirou o charuto da boca. Que corrida! Depois sorriu amarelo. Não se atrevia a falar daquela fuga da noiva e respectiva perseguição à porta da igreja. Chegamos ao mesmo tempo. Em todo caso, foi ela quem tocou primeiro com a mão, embora eu lhe houvesse posto a minha sobre o ombro. De que estão falando? Inquiriu Gerald. Birkin relatou-lhe a correria do noivo atrás da noiva. Mas qual foi a razão da demora? Lupton insistia em discutir a imortalidade da alma e, além disso, não apareciam as abotoaduras. Jesus! Gritou Marshall. A imortalidade da alma no dia do casamento? Vocês não tinham nada melhor com que se ocupar? Que mal faz isso? Replicou o noivo. Era marinheiro, usava o rosto bem barbeado e corava com facilidade. Dá a impressão de que você ia ser executado em vez de vir para um casamento. A imortalidade da alma, repetiu o cunhado em tom enfático, irresistível, mas que soou como uma coisa desafinada. E a que conclusão chegaram? Perguntou Gerald, apurando o ouvido à espera de uma discussão metafísica. Hoje não tem necessidade da alma, meu caro amigo, declarou Marshall. Atravancar-lhe-ia o caminho. Pelo amor de Deus, Marshall! Pare com isso, bradou Gerald, tomado de súbita impaciência. É isso mesmo o que eu quero, respondeu o cunhado aborrecido. Estou cheio dos seus sermões e da sua história de almas. Disse isso e retirou-se zangado. Gerald acompanhou-o com os olhos, sentindo também uma certa irritação, que foi gradualmente abrandando à medida que se perdia ao longe aquele vulto saudável e robusto. Depois voltou-se bruscamente para o noivo. Há ainda uma coisa, Lupton. Laura não introduziu um imbecil na família, como fez Lottie. Reconforte-se com essa ideia, acudiu Birkin, zombeteiro. Não dei por isso, redarguiu o noivo, também risonho. E a propósito da tal corrida, tornou Gerald, quem foi que deu início? Nós estávamos atrasados. Laura se achava no alto da escadaria da igreja quando parou o carro que nos transportava. A noiva descobriu Lupton que corria para ela e fugiu. Mas por que ficou tão furioso? Por acaso isso colide com o sentimento de honra familiar? Sim, Rupert. Se tem de fazer uma coisa, façamo-la como deve ser. Se não, mais vale abster-se. Belo aforismo, Gero. Não é da mesma opinião? Em absoluto. Mas não tenho paciência de ouvi-lo proferindo sentenças. Com os diabos, Rupert. Você deveria estar como peixe dentro d'água. Não. Por meu gosto, acabaria com os aforismos, mas você não se cansa de os impingir. Gerald sorriu contrafeito. Depois desfranziu a testa e pensou em outra coisa. Não acredita de maneira nenhuma que se tenha uma norma de conduta? Pergunta ele a Birkin com ar de censura. Uma norma não, detesto tal coisa. Mas é necessário para a gente vulgar. Quem for diferente, que fique como é e faça o que lhe aprouver. O que pretende dizer com isso? É um aforismo ou um lugar comum? Quero dizer, cada um deve fazer o que lhe apetece. Acho que foi muito natural da parte de Laura fugir de Lupton e entrar pela igreja dentro. Chegou a achar uma obra-prima de procedimento. Uma das coisas mais difíceis deste mundo é o ato de espontaneidade. É a única coisa que se pode executar com distinção. uma vez que estejamos aptos a fazê-la. Não espera que o tome a sério, hein, Hooper? Pelo contrário, você é uma das poucas pessoas de quem eu podia esperar. Sinto muito, mas, e nisto pelo menos, tenho de o desiludir. Segundo seu modo de ver, cada qual deveria proceder como lhe desse na veneta? Sempre pensei assim. Preferia que os homens gostassem de fazer o que lhes parece mais pessoal, que pudessem agir com originalidade em vez de estarem repetindo os atos de toda a gente. Pois eu, retorquiu Gerald de mau humor, não gostaria de viver em um mundo em que as pessoas agissem espontânea e individualmente, conforme você se exprime. No fim de 5 minutos estariam todos nas mãos uns dos outros. Daí o seu desejo de colocar todas sob disciplina, observou Burke. Como tirou essa conclusão? Indagou Gerald, mais irritado ainda. Ninguém esmurra o semelhante, a não ser que este mostre vontade de ser esmurrado. Eis a pura verdade. É preciso 2 pessoas para ver um crime. O assassino e a vítima. A vítima é uma criatura assassinável. E quem apresenta esta qualidade tem profundo, embora oculto, o desejo de ser assassinado. Você às vezes diz coisas insensatas. Na realidade, nenhum de nós pretende levar uma surra. Nem ninguém está disposto a nos bater. Assim, sem mais nem menos. É uma maneira muito esquisita de ver as coisas, Gerald. Não admira que você tenha medo de si mesmo e das suas próprias desventuras. O quê? Tenho medo de mim mesmo? Pois saiba que não me considero também desventurado. Dir-se ia nutrir o desejo secreto de ter a cabeça rachada e imagina que qualquer homem traz um cacete para lhe descarregar em cima. Por que motivo julga isso, Hooper? Dedução, sentenciou este. Houve entre os 2 homens um silêncio de estranha inimizade, porém muito próximo da afeição. Era sempre assim entre eles 2. A conversa arrastava-os a uma intimidade terrível, perigosa, que compartilhava da estima e do ódio. Separavam-se depois com indiferença aparente, como se se tratasse apenas de uma ocorrência trivial, e assim a consideravam no nível de simples aventura. Mas os respectivos corações tinham fome um do outro. Consumiam-se ambos interiormente, sem o darem a entender. As suas relações procuravam apresentá-las como amizade fortuita, livre e desembaraçada, e recusavam-se a confessar qualquer hostilidade, o que seria pouco humano e pouco natural. Não acreditavam absolutamente na existência de amigos íntimos, e essa descrença impedia o desenvolvimento de uma forte estima, até aí reprimida.